Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco critica desmatamento ilegal e defende agricultura sustentável. Especialistas pedem política de Estado para a irrigação. Senadores e deputados pedem sessão do Congresso para análise de vetos. Boa noite. A produção agrícola sem desmatamento poderá dobrar se o país adotar uma política para a agricultura irrigável. É o que defenderam especialistas que foram ouvidos hoje na Comissão Senado do Futuro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o diretor de Infraestrutura Geocientífica do Serviço Geológico do Brasil, Paulo Afonso Romano, o Brasil tem potencial para garantir a segurança alimentar do mundo sem desmatar. Romano disse que, com a agricultura irrigada, a produção agrícola brasileira pode passar a alimentar 2 bilhões de pessoas, o dobro do que produz atualmente.
Essa é a grande margem que o Brasil tem de fazer a negociação, de ser player na comunidade mundial, fazendo isso com sustentabilidade, que a agricultura irrigada, ela nasce nessa perspectiva. Então, é apenas questão de organização.
Para o presidente da Comissão Senado do Futuro, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a legislação deve ser aprimorada para incluir uma política pública de Estado de agricultura irrigável.
Gostaríamos muito de contar com a participação de todos vocês na organização e na consolidação de uma política pública de Estado, né, para a agricultura irrigada. Então, que a gente possa juntos, né, aperfeiçoar a legislação, buscar implementar realmente uma política de Estado.
Durante evento em Lisboa, o presidente do Senado exaltou a conscientização do agro brasileiro em relação à preservação ambiental. Rodrigo Pacheco discursou no seminário sobre agronegócio sustentável no Brasil e mostra da economia criativa na Amazônia, promovido pela Câmara, Senado e Apex Brasil. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, salientou que o setor do agronegócio brasileiro vem desenvolvendo uma conscientização quanto à importância da preservação ambiental.
Se há algo que o Brasil aprendeu a fazer e faz bem, é o agronegócio. E vejo com muita nitidez e com muita clareza uma conscientização absoluta do setor em relação à importância de se preservar o meio ambiente e da absoluta compatibilização desses dois valores, a boa e a alta produtividade, com a preservação ambiental.
O presidente ainda afirmou que o desmatamento ilegal não se resolve apenas com maior policiamento e encarceramento dos autores. Para Rodrigo Pacheco, as comunidades que dependem da floresta para sobreviver precisam de estímulo para preservá-la, como uma remuneração, entendendo que a floresta tem maior valor em pé do que derrubada.
E na semana em que os senadores definiram as emendas ao orçamento por colegiado, a Comissão de Meio Ambiente aprovou a destinação de R$ 650 milhões para a área ambiental em 2022. Os dois setores considerados prioritários são o combate a queimadas e a preservação ambiental. Repórter Roberto Fragoso.
Das quatro emendas ao orçamento aprovadas pela Comissão de Meio Ambiente, duas no valor de R$ 300 milhões cada serão destinadas ao IBAMA com fins específicos. A primeira será usada na prevenção e no combate a incêndios florestais nas áreas federais prioritárias. A outra vai financiar a gestão do uso sustentável da biodiversidade brasileira, além da recuperação ambiental. A relatora Leila Barros, do Cidadania do DF, diz que foram apresentadas 88 sugestões e que a preferência foi dada para os projetos de maior alcance e representatividade.
Optamos por recomendar programações de reconhecida urgência e oportunidade, e ainda aquelas às quais convergiu o interesse comum de mais de um parlamentar.
Outra emenda, no valor de R$ 20 milhões, será usada no monitoramento da Amazônia Azul, como é conhecida a área costeira rica em biodiversidade e recursos naturais. Também foram previstos R$ 30 milhões para o Ministério da Ciência e Tecnologia aplicar em pesquisa, desenvolvimento científico e popularização da ciência.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, anunciou que votará pela rejeição da PEC dos precatórios, já aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados. Na opinião dele, o texto, que agora será analisado pelos senadores, institucionaliza o calote no Brasil ao estabelecer novas regras e, com isso, dificultar o pagamento das dívidas do poder público com pessoas físicas e jurídicas decorrentes de decisão judicial. Regufe defende outras alternativas para garantir o Auxílio Brasil à população mais pobre, sem deixar de arcar com esse compromisso.
Poderia-se tirar os recursos para pagar esse auxílio, por exemplo, dessas emendas de relator ao orçamento da União. Essa chamada RP9, esse chamado orçamento secreto, poderia juntar essas emendas de relator com as emendas coletivas de bancada ao orçamento. Não estou nem falando dos recursos das emendas individuais.
Já o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou o êxito do leilão da tecnologia 5G. Na opinião dele, a operação foi um verdadeiro sucesso e marcará definitivamente a história da modernização das comunicações no Brasil, já que institui uma nova era de conectividade. Bezerra afirmou que todo o setor produtivo nacional vai ser beneficiado com a digitalização e a automação de processos e serviços, o que, consequentemente, contribuirá com a economia brasileira.
Não podemos duvidar do caráter estratégico do setor de telecomunicações dentro do esforço para alcançar o desenvolvimento que almejamos para o Brasil. Nesse sentido, a implantação do 5G é decisiva para alinhar as políticas públicas de telecomunicações às transformações tecnológicas, econômicas e sociais das últimas décadas, inserindo o país de forma definitiva na era da economia digital, que promove o aumento da competitividade e dos níveis de emprego e renda.
O Congresso Nacional pode se reunir para analisar vetos presidenciais na próxima quinta-feira. Senadores e deputados cobraram uma sessão para analisar vetos sobre propostas como a que prevê o auxílio a produtores rurais, o que amplia o prazo para o Plano Nacional de Cultura, além do que trata sobre a pobreza menstrual. Repórter Pedro Pince.
O pedido de senadores e deputados pela realização urgente de uma reunião do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais deu o tom na sessão desta quinta-feira, onde foram aprovados projetos que liberaram recursos para o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, e verbas para a área da educação, para vários ministérios, para o Poder Judiciário, para o desenvolvimento científico e para o desenvolvimento urbano, entre outros. Na lista de vetos que podem ser apreciados, estão a lei Assis Carvalho, que trata do auxílio a pequenos produtores rurais afetados pela pandemia, o que amplia o prazo de vigência do Plano Nacional de Cultura e o que institui o Programa de Proteção da Saúde Menstrual. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que esses vetos precisam ser derrubados o mais rápido possível.
Presidente, quero só aqui reiterar a urgência na derrubada desses vetos. O Brasil passa por uma séria crise social, sanitária e econômica. Esses vetos e tantos outros que precisam ser votados e derrubados, eles vão ao encontro das necessidades da nossa sofrida população.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pediu atenção especial ao veto que permite a quebra de patente da vacina contra a Covid-19.
Não se justifica, e hoje já se sabe, que ou vacina o mundo todo, a gente é interligado, não tem como segurar essa pandemia. Isso só vai ter um controle maior quando a população tiver com mais de 70% das pessoas vacinadas.
Os líderes estão tentando um acordo para que a sessão para análise de vetos seja realizada na próxima quinta-feira.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza na quinta-feira, dia 18 de novembro, o webinário Prestação de Contas das Transferências da União. O evento será transmitido a partir das 9h30 pelo canal do TCU no YouTube. O webinário abordará assuntos relacionados à gestão das transferências da União, com orientações sobre as ferramentas para fazer os repasses, irregularidades comuns e responsabilização perante o TCU. O encontro terá como novidade a possibilidade de interação com o tribunal em salas temáticas. O webinário celebra o primeiro ano do Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, o TCU Mais Cidades. Confira a programação e faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.